Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 45. A temporada acabou, a temporada 2019 da NFL acabou com o Kansas City Chiefs saindo campeão do Super Bowl 54, vitória de 31-20. Uma conquista que foi muito legal para o torcedor do Kansas City Chiefs. Eu, como torcedor do San Francisco 49ers, sofri bastante. Mas, enfim. Gabriel, tudo bem contigo? Não precisa perguntar se está tudo bem comigo. O pessoal já sabe. Mas quero saber, tu gostou desse Super Bowl?
Cara, eu acho que todo mundo que não torceu para os 49ers gostou desse Super Bowl, sinceramente. Porque, olha, foi lindo. Foi um pouco feio às vezes, mas foi da hora, foi um jogão. Melhor que do ano passado já, então já tô satisfeito. Eu acho que todo mundo já ficou satisfeito. Foi um jogão, foi legal, deu pra aproveitar. Deu pra zoar bastante, né? Tu que sabe.
É.
E então eu gostei, sinceramente, foi um espetáculo.
É, foi um espetáculo como é todo ano o jogo da temporada passada. A vitória dos Patriots contra os Rams deixou a desejar um pouco no jogo, faltou pontos, mas nesse aqui teve ponto pra caramba. E a gente vai falar tudo sobre essa partida, por que que o Kansas City Chiefs venceu, o que que deu de errado com o San Francisco 49ers. Vamos analisar um importante show do intervalo com Shakira e J-Lo. Foi um show que eu gostei bastante, já deixo minha prévia, depois a gente discute isso. E também falar um pouco sobre o futuro do nosso canal aqui, que logo mais já tá começando Free Agency, vai ter draft, vai ter muita coisa. E setembro sempre chega e a gente vai aguardar muito por esse mês para a próxima temporada da NFL. Então, pessoal, antes de começar esse nosso podcast de edição número 45, se inscreva no nosso canal no YouTube, vai ter bastante vídeo com comentários sobre as negociações, sobre o que está acontecendo na NFL, vai ter projeto novo que a gente está bolando, eu e o Gabriel, e também siga a gente no Instagram e no Twitter, @falandofa, para acompanhar tudo de informação, de opinião sobre a NFL e também sobre o futebol americano, porque tem liga nova sendo criada, começa já no sábado, né, Gabriel, a XFL, como vamos aportuguesar isso, XFL.
A XFL começa sábado, dia 8 de fevereiro, com 8 times, e tem umas regrinhas diferentes, mas vai ser legal de acompanhar, quem sabe, se ela não for extinta igual a AAF, a gente consiga aproveitar o off-season da NFL de uma forma mais interessante.
A gente pode trazer também aqui, vamos dar uma olhada nesse jogo, se valem a pena, vamos observar, vamos ver se vale a pena a XFL, a XFL, e daí a gente traz também no nosso podcast falando de FA. Então vamos começar falando sobre esse jogo, essa vitória de 31-20 do Kansas City Chiefs contra o San Francisco 49ers, lá no Hard Rock Stadium em Miami. Mais de 62 mil pessoas compareceram a esse jogo. Eu fiquei abismado com o preço médio do ingresso, Gabriel. $6 mil era o preço médio, assim, dos mais baratos. E tu viu que teve um torcedor que dormiu no meio do jogo.
Teve um torcedor que dormiu no meio do jogo. Foi logo no primeiro quarto, disseram. Não sei se é verdade, mas... se foi logo no primeiro quarto, que tristeza pro torcedor, deve ter acordado numa euforia, né?
Olha, não sei o que aconteceu que ele dormiu, talvez ele seja pai ali, recém-nascido filho, daí ele tava bem cansado, ou trabalhou o dia todo, não sei. Eu fiquei meio pistola vendo o cara dormindo no meio do Super Bowl, porque eu queria muito estar lá, mas enfim, essa parte foi a parte what the fuck do Super Bowl, porque foi um bom jogo que a gente teve, um primeiro tempo bem equilibrado, acabou até empatado 10-10, e a gente viu nesse primeiro tempo as defesas se sobressaindo mais, né, Gabriel? A defesa terrestre do Kansas City Chiefs, permitindo menos de 50 jardas para os corredores do San Francisco 49ers no primeiro tempo, e a gente viu também a defesa aérea do San Francisco 49ers tendo um bom desempenho contra o Patrick Mahomes na primeira etapa. Então foi um jogo bastante equilibrado, e daí a gente chega no terceiro quarto, que foi um terceiro quarto em que o San Francisco 49ers fez 10-0, que parecia que tava com a moral toda no jogo, que já estava ganho a partida, mas a gente nunca pode esquecer que tem o último quarto, e daí o Kansas City Chiefs fez 21-0, num apagão da defesa, o Jimmy Garoppolo não conseguiu fazer jogadas, não conseguiu pontuar o San Francisco 49ers, e a gente teve esse resultado final. Eu queria que tu desse teu destaque inicial sobre esse Super Bowl, Gabriel. O que que tu achou de mais interessante do Kansas City Chiefs que fez a equipe vencer esse Super Bowl 54?
Cara, eu acho que o que eu achei mais interessante desse time do Kansas, não só no Super Bowl, mas nos playoffs inteiro, foi uma coisa que mostrou, que eles mostraram muito em todos os jogos, o sangue frio. Porque isso foi muito importante no em todos os jogos desses playoffs para eles, porque eles começaram todos os jogos atrás, né? Eles começaram perdendo todos os jogos. Então, chegar no último quarto, que até ontem, né, até o Super Bowl de ontem, a 20 a 10 era um dos placares com maior diferença do Super Bowl, segundo, né, no último quarto. E eles conseguiram ter essa paciência e cautela para poder virar o jogo da maneira certa, né? Eu gostei muito disso, então, dando destaque esse sangue frio do Andy Reid, do Patrick Mahomes e também do elenco inteiro, né? O Tyreek Hill, que teve aquele drop que deu interceptação, né, para a defesa do San Francisco, e foi muito importante ele não ter perdido a cabeça naquele momento. Ele conseguiu se redimir depois no final do jogo, e eu acho que isso foi muito importante também para a vitória, né, do Kansas City. E do lado dos 49ers, eu gostei bastante de ver a defesa jogar, sinceramente. Sempre é bonito de ver a defesa dos 49ers jogar, mas, cara, jogaram com raça até o final. Eu acho que, digamos, diga-se de passagem, até os 5 minutos finais eles jogaram com raça, porque depois ali eles estavam meio abalados. É compreensível, mas gostei bastante de ver a defesa dos 49ers jogar ontem. E foi um espetáculo, definitivamente foi um espetáculo.
Essa questão que tu trouxe do sangue frio que o Kansas City Chiefs teve, principalmente até o Mahomes, teve duas interceptações, e o Tyreek Hill também, que não foi culpa do. Eu acho que foi culpa do Mahomes, as duas, principalmente a primeira, que ele leu totalmente errado a defesa dos 49ers, ele caiu num bait ali do Fred Warner, e a segunda contou também com o drop do Tyreek Hill, mas acabou também tendo culpa o Mahomes, porque o passe não foi certo também pro recebedor dele, mas o sangue frio de acreditar até o final, porque muita gente estava falando já. Ah, não, 20 a 10, o último quarto, é só o San Francisco 49ers correr, pode tomar um touchdown, mas vai fazer ponto. Só que não é bem assim que o jogo funciona. É um jogo bastante de mente, e o Kansas City Chiefs entrou no último quarto com o psicológico totalmente focado, e o San Francisco 49ers dava para ver que estavam abalados em algumas posições e posições fundamentais. Por exemplo, de quarterback, a gente pode falar que o último quarto do Jimmy Garoppolo foi ridículo, mas o
Foi.
restante do jogo do Garoppolo, principalmente depois da interceptação, foi muito bom. Então a gente não pode botar isso como culpado. Mas falando primeiro do Kansas City Chiefs, na minha opinião, dois jogadores, um de ataque e um de defesa, merecem bastante destaque. O Sammy Watkins recebendo passes foi muito importante
Sim.
nesse jogo. Ele aparecia livre em algumas ocasiões muito importantes de terceira descida, quando o Tyreek Hill e o Travis Kelce estavam muito bem marcados. Então, Sammy Watkins conseguiu abrir esses espaços e foram espaços fundamentais. E na defesa, o Chris Jones jogou uma barbaridade. Ele desviou dois passes, ele estava pressionando muito pelo meio da linha ofensiva dos 49ers. Então, o Chris Jones foi um cara que também chamou muita atenção. Ele não teve sack, não teve muitos tackles, mas a pressão que ele exerceu foi muito grande e isso deve ser levado em consideração. A interceptação, inclusive, do Jimmy Garoppolo, a primeira, foi por conta de uma pressão do Chris Jones que forçou o Jimmy Garoppolo a passar totalmente errada, e daí o Bashaud Breeland fazia a interceptação. Então, esse time do Kansas City Chiefs mostrou que tem resiliência, tem bastante jogadores decisivos. O Patrick Mahomes, aliás, foi um jogador muito decisivo, mesmo com erros, mesmo não tendo uma partida digna de Patrick Mahomes, que a gente conhece. Ele acabou levando o MVP, foi para a Disney, né? Porque todo MVP do Super Bowl vai para a Disney depois.
Sim, ele
Ele
ficou bem
realizou
feliz.
o sonho do Patrick Mahomes ir para a Disney. E tu concorda com essa escolha do Mahomes como MVP, Gabriel?
Cara, Eu acho que foi merecido, foi bem merecido mesmo, mas eu vi um tweet que eu concordo muito, que o Damian Williams mereceu muito também o MVP, porque ele se tornou, né, o primeiro jogador com mais de 100 jardas e touchdown recebido e touchdown recebidos com uma vitória no Super Bowl, né? Damian Williams, o running back. Então eu acho que. Desculpa, o Damian Williams não é running back, ou é? Ele é
Acho que
running
é
back.
running
Tá.
back aqui.
Eu tava
Desculpa,
viajando aqui.
super.
Então, cara, eu acho que ele mereceu bastante merecia bastante o MVP, né? Não recebeu, mas eu acho que ele recebeu o reconhecimento dos jogadores, de todo mundo da liga e das outras pessoas. Não levou o prêmio, mas levou o reconhecimento. Eu acho que isso é importante também, pelo menos para o futuro, né? Ele pode fazer o nome dele. Então, eu acho que foi merecido sim o MVP do Patrick Mahomes, mas eu daria para o Damian Williams.
Eu penso bastante parecido contigo também. Eu iria também com o Damian Williams, até por conta dos erros do Mahomes. Foram duas interceptações que
Sim.
eu acho que sem o Damian Williams ali. Porque a gente estava falando antes, até na nossa prévia do Super Bowl, que o ataque terrestre dos 49ers era perigoso e podia fazer muitos estragos. E fez alguns estragos. O Deebo Samuel, que é o wide receiver, ele correu para 53 jardas. A Raheem Mostert teve uma hora do jogo que ele conseguiu engrenar. Só que daí o ataque terrestre dos Chiefs, que a gente não tava dando nada por ele, o Damian Williams consegue 104 jardas. Daí a gente. E um touchdown também. E também conseguiu aquele touchdown que todo mundo ficou na dúvida. Será que foi? Será que não foi? Mas acabou sendo mesmo. A
Sim.
bola passou, bem que seja a pontinha ali, passou da linha de gol. Então foi touchdown. Então o Damian Williams, eu acho que a partida que ele fez foi essencial até para a recuperação do Patrick Mahomes, porque. Com dois erros, daí era necessário o ataque terrestre aparecer, era necessário ter Damian Williams ali ajudando o Patrick Mahomes a recuperar a confiança, conseguir um play action, e daí o Patrick Mahomes acabou crescendo muito pelo jogo bom que fez o Damian Williams. Eu acho que o MVP deveria ter sido dado para ele. O Patrick Mahomes fez uma boa partida, conseguiu carregar o time no final do jogo, conseguiu, mas eu daria mais para o Damian Williams, mas pesou muito o fato de ser o Patrick Mahomes e ser um quarterback a ganhar esse MVP. Então a gente pelo menos concorda nisso, nessa questão do Damian Williams. E agora eu queria falar mais um assunto do Kansas City Chiefs. Cara, foi muito legal ver o Andy Reid vencer finalmente um Super Bowl como head coach. Ele que é um dos treinadores mais vitoriosos da NFL, tem muitas vitórias em playoffs, só que nunca tinha conquistado o Super Bowl. Então finalmente ele conseguiu e quebrou esse estigma de ser um treinador com uma mente ofensiva muito boa, mas não conseguir vencer às vezes pela defesa ou às vezes por algumas chamadas erradas. O Andy Reid mereceu muito e, cara, ele ainda tem muito tempo ali em Kansas City, pode fazer. Não dá para dizer uma dinastia, mas dá para dizer que ele tem um tempo ainda em Kansas City para construir mais coisas boas com esse time, principalmente tendo Patrick Mahomes ainda por muito tempo, né, Gabriel?
Sim, cara, eu tô com medo, sinceramente. Como torcedor do Bronx, eu tô com
Joga com
medo.
eles duas vezes.
Vou ter que enfrentar eles duas vezes. E se por algum milagre pros playoffs, talvez três, né? Então, eu acho que pode ser que tenha algo grande vindo. Tuitei hoje até que. Se o Mahomes ganhar mais um Super Bowl em menos de 3 anos, cara, eu vou ficar assustado, sinceramente, porque eu lembro que eu tava discutindo há um tempo atrás, eu vi um tweet de uma menina falando que acreditava que o Mahomes não tava ainda nesse caminho para se tornar um GOAT, né, o GOAT, mas olha, com 2 temporadas. Duas primeiras temporadas como titular, e nas duas primeiras temporadas como titular, ele tirar um prêmio de MVP, um Super Bowl e um MVP de Super Bowl é muita coisa, sinceramente. Mesmo que não que seja apenas o começo, já é muita coisa, é algo que pouca gente conseguiu, então ele já se destaca por isso. E ele tem potencial para muito mais, né? A gente viu na temporada passada, viu nessa temporada. O braço dele é muito forte, ele consegue encaixar passes que também tem um corpo de recebedores ótimo, né? Então, Eu acho que os próximos anos vão dizer o que que a gente vai ver no time de Kansas aí.
Porque é bem um absurdo mesmo. Ele é o primeiro jogador da história com menos de 25 anos a vencer MVP, vencer um Super Bowl, ser MVP do Super Bowl. Isso ele com 24 anos, tendo ainda um tempo imenso de liga. Cara, esse moleque aí, ele é muito bom mesmo. E eu, como torcedor dos 49ers, perdendo pra um cara desses, tipo, é óbvio que é triste perder, óbvio que tinha uma vantagem, mas, cara, ver um cara desses, o que ele faz com essa idade. Ele é um ano mais velho que eu, Gabriel. Ele é um ano mais velho que eu. E ele
Exato.
faz tudo isso, sabe? Ele é um atleta completo já. E ele tem de tudo para conquistar muita coisa. Esse papo de se vai ser o melhor da história, tudo. Isso daí é um papo de muito mais pra frente. De pelo menos
Ah,
uns
claro.
10 anos pra gente começar a discutir. Mas ele tem de tudo para entrar no hall dos melhores quarterbacks da história da NFL, com certeza. Isso ele tem. Então, a gente falou bastante aqui do Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl 54. 50 anos na fila esperando por esse título. Desde
Acabou a minha.
1970.
Não posso mais fazer piadinha.
É, acabou a piadinha. Daqui a pouco o Broncão que vai virar a piadinha da divisão, né? Mas ainda tem o Las Vegas Raiders, né? Que mudou de nome, já tá na nova
É.
cidade. Então pode ficar tranquilo. E também tem o Los Angeles Chargers, que também. É, tá bem longe ainda do Broncão virar a piada na divisão. Então tu tem ainda alguns anos para aproveitar, caso não mude a situação. Mas vamos falar agora do San Francisco 49ers, a equipe que saiu derrotada. Eu vi muito nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, gente querendo botar um culpado ali, apontar o dedo, e muita gente tava falando, ó, foi o Jimmy Garoppolo que foi o culpado, foi o Kyle Shanahan que foi o culpado, Richard Sherman por tomar dois passes nas costas foi o culpado. Cara, eu analisando o jogo friamente, não dá para botar a culpa em um só jogador ou no treinador por conta dessa virada. Óbvio que tem alguns momentos, alguns detalhes em que a equipe acabou pecando em alguma jogada. Mas, por exemplo, se a gente for pensar ali, a chamada do Kyle Shanahan naquela terceira para 10, que os 49ers estavam com a chance de virar o jogo, revirar o jogo no final da partida, se o Garoppolo acerta aquele passe pro Emmanuel Sanders, era touchdown. Ia ser um passe mais de 50 jardas, ia ser um passe que ia entrar pra história com certeza. A chamada do Kyle Shanahan foi sensacional. A execução não foi boa. Então a gente pode botar isso na conta do Jimmy Garoppolo,
Pois é, mas em
claro, por ter o passe do.
contrapartida, Alex, se a gente parar para analisar, eu não tô lembrado se foi no primeiro tempo ou se foi no segundo. O Kyle Shanahan e companhia não utilizaram muito bem os tempos, né? No final
Exatamente.
do segundo ou do último quarto. Eu acho que foi do segundo, né? Foi no primeiro
É,
tempo.
do primeiro tempo, foi no final do primeiro tempo ali. E o Kyle Shanahan tinha 59 segundos ainda no relógio, 3 tempos para pedir, e correu
Exato.
duas vezes com a bola. E daí ficou 19 segundos, se eu não me engano, por
Não
aí, e
pediu
os
tempo
Chiefs
nenhum.
pediram,
Exato.
e os Chiefs acabaram pedindo tempo, e daí o San Francisco 49ers foi lá e arriscou um passe e deu certo. Chegaram na metade do campo lá. E daí teve até um lance polêmico que vale comentar. Teve dois lances polêmicos, na minha opinião, que não, óbvio que não foi culpa da arbitragem o San Francisco perder. Não boto culpa nisso, mas são lances que discutíveis que poderiam até mudar a história do jogo. Teve daí, nesse final de jogo, o George Kittle recebeu uma big play, que a arbitragem, na minha opinião, marcou um pass interference do
Ah,
George
eu
Kittle
vi.
no Sorensen. Eu não achei aquilo lá um pass interference,
Cara,
me
é que
desculpa,
é bem
porque.
interpretativo, sinceramente. Porque eu não tava contra nenhum dos dois times, eu tava torcendo pro Kansas City, mas eu acho que foi sim, cara. Se tu parar pra pensar, tipo, tem um contato ali, tem um, sabe, um pressionar, vai, sabe? Tipo, não quero tô aqui. Não foi tanto quanto alguns outros que aconteceram e não foram dados. Eu acho que já teve um do Kansas City que não foi dado o pass interference, mas eu na minha opinião, eu acho que foi sim um pass interference ali do Kiro e foi bem aplicado, sinceramente, porque se tu parar pra perceber, tem um contato ali, mesmo que não seja muito. Tem um algo que põe ele na vantagem. Foi o que eu acho, né? Foi o que eu percebi na minha visão. Não
Assim,
sei o que que tu acha.
é um lance discutível, mas é interpretativo, mas até a equipe de arbitragem, que era o Vinovic, essa equipe não costuma dar faltas, muitas faltas, era uma das equipes que menos lançava flanela, se fosse pegar no total, e como tu disse, tem muitos lances que eram mais até faltas em outros jogos que acabaram não marcando do que esse. Eu achei que foi até uma... Dá pra dizer, óbvio, que teve contato. O George Kittle, ele tem um leve contato, assim como o Sorensen dá um contato também no George Kittle. Sim. Eu achei, tipo, tá, ok, marcaram, beleza, tá. Fiquei um pouco pistola na hora, mas ok, é interpretativo daí.
Meu
mas
WhatsApp que o diga, né?
É, eu fiquei bem pistola na hora, mas depois pensando mais. É discutível, é interpretativo, então beleza. Mas um lance que eu fiquei muito pistola foi na jogada que precedeu o touchdown do Travis Kelce, que daí deixou o jogo em 20 a 17,
sim.
Que era uma terceira para 15 para o Kansas City Chiefs, e teve um holding absurdo não dado em cima do Nick Bosa. Ele conseguiu passar pelo jogador da linha, estava chegando, ele foi nitidamente abraçado pelo jogador da linha ofensiva e não deram nada.
Isso também.
Esse
inclusive,
lance
me... na hora, eu falei muito com o pessoal que eu estava assistindo, que a gente pensou que eles iam dar a falta e simplesmente continuou, e a gente ficou... Até tinha um que torcia para os 49ers, postei no Instagram um vídeo dele depois na derrota, mas ele ficou possuído, sinceramente, com a jogada. E aí depois aconteceu o que aconteceu, né? Mas, anyway.
Eu falo desse lance, óbvio que já teve lances mais escandalosos e tal, mas é lance que é crucial, sabe? Uma terceira para 15... Acontece essa falta, esse holding, e vira uma terceira para 25, e daí tudo bem, é o Patrick Mahomes. Ele poderia encaixar um passe, mas ia ser muito mais difícil, sabe? Já era um lance difícil, e o Nick Sim. Bosa tava em cima. Beleza. Voltando pro assunto ali do Kyle Shanahan e o cronômetro. Eu acho que ele geriu um pouco mal ali. Não, pouco não, bastante mal. De três tentos para 15. Quanto mais pontos tu conseguisse fazer contra o Patrick Mahomes, melhor. Não sei se não tava com confiança no Jimmy Garoppolo no momento, mas. Cara, chamava a jogada de passe, tentava pelo menos, sabe? Era um momento para, sei lá, abrir 17 a 10, voltar pro segundo tempo com a posse de bola, abrir 24 a 10 ali,
porra,
24 para 20 a 10 já é uma diferença muito maior, sabe? Então, é uma outra história. Então, eu achei que essa falta de arriscar, esse medo ali, acabou prejudicando um pouco a equipe, mas a gente não sabe se é mesmo acontecer um touchdown ou não, mas é uma coisa que um Super Bowl, eu acho que é válido arriscar, assim como o Kansas City Chiefs arriscou duas vezes, quartas descida para uma jarda. Então, é algo que faz uma diferença. O Kyle Shanahan é realmente brilhante, ele faz umas jogadas sensacionais que a gente fica, meu Deus do céu. Mas eu acho que ainda ele tem que amadurecer bastante nessa questão de gestão de tempo, gestão de grupo, para daí sim ele ser um head coach assim, consolidado e, sei lá, o futuro dos 49ers a gente vai discutir bastante ainda nos próximos podcasts, no canal, mas é um futuro ainda que, cara, não dá pra desanimar. O time saiu de um 4-12,
claro que não.
13-3, foi pro Super Bowl, brigou contra o melhor quarterback da atualidade da NFL.
Ganhou o prêmio Flamengo de jogar igual pra igual.
aí tu tá provocando o torcedor do Flamengo, o Fraga 77 aí, as redes sociais dele, torcida do Flamengo, aquele abraço.
Pode xingar.
Então, pode xingar. Então a gente teve alguns fatores que acabam sendo... Será que foi culpa ou não? O Jimmy Garoppolo, ele depois que sofreu a interceptação, ele teve uma sequência de passes completos muito boas, ele jogou muito bem. Só que daí no último período a gente viu que ele teve duas chances de dar a vitória para o San Francisco 49ers, de virar o jogo, e ele não conseguiu. Faltou um pouco de execução, faltou um pouco das rotas serem melhores. Mas tá, quando isso aconteceu a gente viu que... Não era para ser, não deu, beleza. Então a gente acabou vendo isso por parte do San Francisco 49ers. Eu cagaria uma tese imensa sobre esse jogo, sobre o San Francisco 49ers, mas não vale a pena, tipo, são teses minhas que eu posso até botar no Twitter depois, mas eu tô bastante orgulhoso desse time, eu tô bastante orgulhoso do que eles fizeram, pô, chegar no Super Bowl não é coisa fácil, venceram times fortes, times que estavam com mais tempo até de caminhada para chegar nesse Super Bowl, o caso do New Orleans Saints, o Seattle Seahawks. Então foi algo bem interessante que deu para ver do San Francisco 49ers, e é um time que vai dar ainda bastante trabalho, assim como o Kansas City Chiefs. Então, 31-20, falamos desse jogão que foi o Super Bowl 54. Tem alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo? Alguma análise a mais, Gabriel?
Cara, eu acho que não, sinceramente. Eu só queria dizer que em relação ao Kyle Shanahan, é que ele é um treinador de três tempos, né? Ele não é um treinador de quatro tempos. Então, acho que a NFL tem que rever essa regra aí, fazer 3 de 20, talvez. Daí o Shanahan vai ser um treinador de sucesso, tenho fé.
Ele já não é a primeira vez, né? O Super Bowl 51, aquela virada dos Patriots, caiu o Shanahan, era o coordenador ofensivo.
Pois
e
é.
A gente lembra muito o que aconteceu. Mas enfim, eu confio no Kyle Shanahan, eu acho que ele vai melhorar. As chamadas que ele fez nos momentos que dava para virar o jogo ainda, eu achei boas chamadas, faltou a execução mesmo. Foram detalhes que acabaram tirando a vitória do 49ers contra os Chiefs. Agora, Gabriel, é um momento importante que a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Sobre o show do intervalo, o Halftime Show, Shakira e Jennifer Lopez, tua opinião sobre esse show latino.
Eu acho que foi um show bem latino mesmo e cheio de brincadeirinhas, de memes, né? Um que tá rolando solto por aí é o da Shakira lá, que foi uma homenagem, né, à origem dela, da onde ela veio. E o pessoal acabou levando pro outro lado e agora tá rolando solto aí pela internet. Mas gostei sim, eu gosto da Shakira. A Jennifer Lopez não ouvia muito, então para mim foi um pouco relevante. Mas gostei bastante. Foi uma performance incrível. Não vai chegar nunca aos pés da performance do Super Bowl 50, mas tudo bem, não tem problema.
É a tua favorita do Super Bowl 50, só porque o Broncão ganhou também?
Claro, mas vai dizer que não é uma das melhores, a do Super Bowl 50, pô.
É uma das melhores, com certeza, mas a performance mesmo, a melhor não da história, mas da década, pra mim é Lady Gaga, e isso daí ninguém vai
Ah,
tirar, né?
isso aí. Ela descendo do céu, né? Vamos combinar.
Aquilo lá, começando lá, já falou, meu Deus. Da Katy Perry também, muito bom, um show. Teve
Sim.
momentos também de pirotecnia muito legais, então. E esse show da Shakira e da Jennifer Lopez foi bastante enérgico, sabe? Foi um negócio que deu bastante energia ali. O pessoal mostrando muito da latinidade que tem. Miami é a cidade mais latina dos Estados Unidos. A Shakira da Colômbia, Jennifer Lopez com as raízes também latinas. E importante dizer, né? J.Lo tem 50 anos, só para deixar claro, essa mulher tem 50 anos e não parece. Então, tá de parabéns a Jennifer Lopez e a Shakira também de parabéns, porque ela é uma das minhas cantoras favoritas, eu adorei o show dela. Então, essa é a minha análise sobre esse show do intervalo Halftime Show, que há uns 2 anos, os 2 últimos anos foram bem fracos, na minha opinião. O Maroon 5 e o Justin Timberlake, para mim, deixaram a desejar. Então, Shakira e Jennifer Lopez trazendo mais energia para esse show do intervalo que era necessário. Gabriel, agora vamos também mudar de assunto. Porque com o título do Kansas City Chiefs, a gente já tem a ordem do draft definida, draft 2020, que vai ser no dia 26 de abril, se eu não me engano. E a gente tem na ordem aqui, a gente já falou que o Cincinnati Bengals já está no relógio para escolher e provavelmente vai ser o Joe Burrow. E daí a gente teve o Kansas City Chiefs com a 32, os 49ers com a 31.
Dia
Na
23 de abril de 2020, só para corrigir da data certinha, até o dia 25 de abril.
26 de abril, acho que foi o último draft, então eu tava na cabeça. Mas isso aí, 23 de abril, então, draft, que vai ter os Packers na 30ª escolha, Titans na 29, os Ravens na 28, o Seattle Seahawks na 27, o Miami Dolphins vai ter 3 escolhas na primeira rodada. Vai ser um absurdo. E o Miami Dolphins também, para informar, tem o maior salary cap na free agency, tem 93 milhões para investir. Então a gente pode se preparar talvez para um Miami Dolphins mais forte.
Sim.
Vamos ver. E o New England Patriots ali, 23ª escolha. Fazia tempo que os Patriots não tinham uma escolha tão baixa no draft. Então
Sim.
a gente pode ver os Patriots trocando essa escolha por mais, e é algo comum de se ver, caso não tenha um jogador ali que eles queiram draftar. Então a gente tem essa ordem do draft ali no perfil da NFL Brasil no Instagram, quem quiser ver completa, a gente vai falar bastante sobre esse draft ainda. Gabriel, sobre o futuro aqui para o pessoal que está ouvindo, agradecer também pelos nossos ouvintes. A gente passou de mais de 1.000 ouvintes durante essa temporada de podcast que a gente teve. Agradecer muito a todo mundo que nos ouviu, que seguiu a gente. Passamos dos 300 seguidores no Instagram, no Twitter, estamos chegando aos 300 no Instagram. Passamos de 350 inscritos também no YouTube. Então é um processo lento. É a primeira temporada que a gente fez no Twitter e foi muito legal de interagir, de comentar sobre os jogos, e queria deixar o agradecimento aí para quem nos acompanha e também falar que a gente pretende investir mais em vídeos no canal, vídeos com bastante opinião sobre as movimentações da Free Agents. Tem um projeto novo que eu e o Gabriel a gente está desenvolvendo, que logo mais está em prática, que é para explicar mais sobre alguns jogadores, sobre alguns times e treinadores. Então fiquem ligados e, claro, a gente vai continuar com os nossos podcasts. Semana que vem a gente vai falar sobre a Free Agents, que começa em breve, começa no dia 16 de março. Então a gente já vai falar sobre esse assunto. É um assunto bem interessante para quem quer ver seu time melhorar, quer ver seu time mais forte. Então a gente vai trazer os principais free agents da temporada. Tem nomes como Tom Brady, Drew Brees, que a gente não sabe se vão ficar nos times, provavelmente sim. Mas a gente vai discutir tudo isso nos próximos episódios. Gabriel, deixe seu recado aí pro pessoal que nos ouve, seu agradecimento também, porque tu faz parte do Falando de FA.
Claro, agradecer aí a todo mundo que ouviu, muito obrigado por terem confiado na gente, pelo menos nas coberturas do Twitter. A gente tenta fazer com a informação mais correta possível e também sempre tentar dar a informação real para depois daquela zoada, né? Que nem todo mundo gosta de fazer no Twitter, porque é legal, é interessante. Então, eu acho que dá o muito obrigado para todo mundo que acreditou e tá gostando de acompanhar o canal, que tá gostando de ouvir o podcast, tá gostando de ver os vídeos. E dá um favoritinho aí, né? No nosso podcast no Spotify, para poder receber notificação e ouvir sempre que aparecer de novo. Siga nosso Twitter, siga nosso Instagram e muito obrigado por tudo, de verdade. Esse foi o 45, mas ainda vai ter milhares de 45s pra vir ainda.
Não foi o 49ers, foi o 45 aqui, só pra deixar uma piadinha
caça, né? 45s.
Foi os 5, mas enfim, este nosso podcast número 45, como você bem disse, seguir arroba falando de FA no Instagram e no Twitter, assim como no Spotify, você pode nos ouvir, tem no Anchor, tem no iTunes, tem outras plataformas de podcast, o Google Podcast, só procurar podcast falando de FA que você nos encontra e ouve todos os nossos podcasts, todas as nossas informações e opiniões, às vezes com zoeira, às vezes sem zoeira, mas a gente tenta trazer o melhor conteúdo para quem gosta de futebol americano e principalmente NFL, que hoje a gente está gravando segunda-feira, faltam 220 dias para a próxima temporada da NFL. Fiquem com essa informação, não sofram, porque a gente vai trazer muito conteúdo aqui para você que gosta de futebol americano. Até o próximo episódio, até a próxima semana e tchau!